Na segunda-feira à noite, houve importante reunião com os responsáveis pelas equipes que estão participando do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. A retomada do nosso futebol de campo, tão aguardada, tão esperada. O motivo da reunião é que se verificou a desistência de uma equipe da Chave B. Veja bem, esperou começar a competição e depois acabou desistindo, causando alguns transtornos. E essa equipe, já é feito o alerta, sofrerá algumas penalidades, conforme o regulamento aprovado pelos responsáveis das equipes. Desta forma, o Conselho Municipal de Esportes de Lagoa Vermelha levou 3 fórmulas de disputa para dar seguimento à competição, pois, da forma como ficaria, algumas equipes seriam prejudicadas. E por unanimidade, ficou definido que a fórmula de disputa será com 2 chaves, uma com 6 equipes e a outra com 5 equipes. Mas quem nos traz mais detalhes, mais informações, é o professor José Luiz Costa, que é o coordenador do Departamento Municipal de Esportes de Lagoa Vermelha. Claro, chateado, e não poderia ser diferente, com essa situação, com esse imprevisto, esse transtorno. Bom dia, professor José Luiz.
Bom dia, Demar. Bom dia a todos os ouvintes da Lagoa FM e telespectadores da Lagoa TV. Para nós é um prazer mais uma vez estarmos aí falando com vocês e falando principalmente das nossas competições a nível municipal e dessa grande competição que é o nosso Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2021, adulto masculino, Taça Irval Dalcastelli.
Mas aí o campeonato vinha tão bem nesse começo, né? Começou bem o campeonato, de repente alguém teve que aprontar.
É, na verdade foi uma questão, uma situação, acho que até a gente acabou conversando com o responsável da equipe e algumas situações que levaram até a equipe a não poder jogar, né? É, mas a gente conseguiu.
O que foi alegado?
É, na verdade, acho que são a questão dos alunos que não se encontram nos dias dos jogos, mas a gente tinha procurado organizar o calendário para que eles estivessem na.
Adequaram? É,
adequamos para eles, mas sem problema nenhum. A gente conseguiu resolver a situação e agradecemos pela equipe se prontificar em querer jogar a competição, mas infelizmente, por alguns motivos, a gente. Também entende a situação e a gente procurou conversar com o nosso grande grupo, grupos responsáveis. Os responsáveis acabaram também aceitando e acabaram analisando e vendo que a gente teria que fazer algumas mudanças e a gente acabou fazendo uma mudança na última segunda-feira à noite.
Né? E essa equipe entendeu que não tinha como continuar realmente disputando a competição.
É, sim. Até a gente conversou com um dos responsáveis da equipe durante um evento que aconteceu no município. Ele disse que ia conversar com os atletas da equipe, né? E mesmo assim não conseguimos fazer com que a equipe jogasse a competição, né?
É, mas não pensaram bem antes.
É, mas
todos os prós, contras.
É que quando a gente fez a reunião da competição, né? A gente já colocou a equipe no sorteio, já estimamos, a equipe já estava confirmada, mas infelizmente por situações a equipe acabou desistindo, mas nós aí com um grande trabalho, com um grande esforço de todos, conseguimos aí novamente reformular a competição e darmos andamento a essa grande competição que está em andamento.
E como é que vinha sendo o desempenho dessa equipe na competição até agora?
É, na verdade não tinha jogado.
Não tinha jogado nenhuma partida ainda?
Não, o jogo seria, né, ontem à noite, né? Que seria o jogo de estreia da equipe, seria ontem à noite.
Mas comunicou ainda com uma
Sim,
certa antecedência.
Sim, comunicou com antecedência. Claro, a gente fez todo um trabalho, a gente até fez um pedido, fizemos 2 pedidos para que se pudesse fazer um trabalho, de repente, de reconciliação entre os atletas e tal, para conseguir jogar a competição, mas infelizmente não conseguimos. Né?
O que o regulamento prevê com relação a essa equipe em termos de penalidade?
A principal penalidade é que a equipe fica fora por 2 anos
dois
anos das competições, né, organizadas pelo Departamento Municipal de Esportes, né, mas a gente vai ter uma boa conversa, a gente vai procurar tentar ouvir, tentar. A gente sempre faz um trabalho dessa forma, né?
Exato.
Não vamos ver as circunstâncias do que aconteceu, porque é um fato atípico, até por ser uma equipe que ia ser formada por atletas que não seriam aqui do Lagoa Vermelha, que residem aqui na Lagoa Vermelha, né? Mas que não.
São atletas da região.
Atletas da região.
Ah, sim. E daí, como foi comunicado com uma certa antecedência, elaborou 3 propostas, 3 ideias, 3 fórmulas para debater com todos os demais participantes da competição.
É, sim, a gente procurou, a primeira situação era manter como estava, mas algumas equipes seriam prejudicadas, né, porque a equipe ficaria com, a chave ficaria com três equipes só, e aí acabariam ocorrendo só dois jogos, cada equipe jogaria só dois jogos, então seriam, ia ter um certo prejuízo às equipes pela questão de número de gols feitos, pela questão de aproveitamento, até pela questão de classificação, né, onde na antiga fórmula classificariam os dois melhores de cada chave, mais os dois melhores terceiros entre as três chaves, né? Então as equipes seriam prejudicadas. A gente acabou colocando a situação, o grupo entendeu. A segunda situação seria a gente fazer uma chave de cinco, duas chaves de três, onde jogariam as duas chaves de três uma contra a outra. O pessoal achou meio complicada a situação também, né? E aí fomos para a terceira via, que seria a questão de duas chaves, uma chave de seis e uma chave de cinco, onde classificariam quatro equipes de cada chave. E o pessoal acabou aceitando essa situação e a gente acabou fazendo um novo sorteio. Mantemos as equipes da chave A, que já tinham jogado, já tinham acontecido duas partidas na chave A, e aí acabamos fazendo uma chave nova, que seria a chave B, né? Aí vão se classificar oito equipes, quatro da chave A, quatro da chave B, e aí depois os confrontos ocorrem pelo índice de aproveitamento de cada equipe na competição, né?
Se classificam quatro equipes de cada chave?
De cada chave, isso. E aí depois os cruzamentos, né?
Isso para as oitavas de final.
Oitavas de final. O primeiro vai cruzar com o oitavo, o segundo vai cruzar com o sétimo colocado no geral, o terceiro vai cruzar com o sexto colocado na geral, e o quarto vai cruzar com o quinto colocado na geral, né? Até a gente sofreu alguns questionamentos sobre isso, mas a gente acabou colocando essa situação, porque pode ocorrer durante a competição e durante os jogos, alguma equipe acabar entregando um jogo, facilitando um empate para não pegar a outra equipe naquela fase. Então, assim, o pessoal vai ter que brigar até o final, vai ter que disputar até o final para ficar bem colocado, para acabar escapando dos melhores colocados, né?
Isso mesmo. Como é que está transcorrendo o campeonato?
Na melhor forma possível, bons jogos, assim, nós tivemos até agora seis jogos, um ótimo nível técnico das equipes, né, e dá para se dizer que vai ser uma competição muito boa, pelo que a gente acompanhou até agora, com equipes bem organizadas, com equipes fortes tecnicamente, então a gente prevê aí que vamos ter uma grande competição, vamos aguardar o transcorrer.
Certo equilíbrio de forças?
Um certo equilíbrio de forças, claro, tem algumas equipes que estão começando agora, que se organizaram de última hora, mas a gente pode dizer que temos entre 8 e 9 equipes que são muito equilibradas, que vão disputar fortemente para chegar aí à decisão da competição.
Isso, e alguma que já esteja surpreendendo já na arrancada?
Podemos dizer que uma equipe que surpreendeu foi no jogo ontem à noite, né? A equipe do Operário acabou vencendo a equipe da Ser Santos, né? Uma equipe do Ser Santos, uma equipe
tradicional,
foi vice-campeão no passado.
Tem uma camisa pesada.
E a gurizada do Operário, uma equipe, vamos dizer assim, do bairro, né? Conseguiu fazer um grande jogo ontem à noite, acabou vencendo por 3-1. Então
foi lá na sede do Vasco.
Lá na sede do Vasco foi um grande jogo, né? Então a gente pode dizer que foi uma equipe que nos surpreendeu e uma equipe que vai, com certeza, vai fazer uma grande competição.
Isso. Então, o campeonato agora, a exceção desse episódio aí da desistência de uma equipe aí, transcorrendo da melhor maneira possível.
Com certeza, a gente só tem que agradecer as entidades que estão nos abrindo as portas para que a gente consiga realizar jogos, agradecer aos atletas, agradecer aos responsáveis das equipes que estão fazendo um grande trabalho juntamente com nós para conseguir levar essa competição. Basta ver na última reunião que a gente teve uma boa participação dos responsáveis das equipes, dos dirigentes, né, que estavam preocupados com a situação e nos queriam nos ajudar para resolver esse problema. E então, com o trabalho de todos e com como a gente procura fazer da melhor forma possível, com bastante transparência e sendo bastante democrático, a gente conseguiu na última segunda-feira resolver a situação, e o pessoal das equipes também vem junto com nós aí, nos ajudando e fazendo um grande trabalho.
De verdade. Muito bem. Com relação ao ginásio, tem alguma informação lá sobre aquelas
obras? Estamos aguardando, estamos aí ansiosos aguardando aí, provavelmente.
Como é que está o processo da licitação?
A gente sabe que a empresa está só esperando a ordem de serviço para iniciar a obra, né? Então a gente está aguardando, tão logo já se inicia isso, acho que provavelmente antes do final do mês de novembro, quem sabe no início do mês de dezembro, já se inicia as obras. Claro, a gente vai ter que ter uma questão de adaptação pela questão da nossa equipe que está jogando a Liga 1 de futsal, né?
Exato.
Então aguardamos com ansiedade, porque é uma obra também tão esperada, adequada, uma reformulação, né? Uma mudança naquela estrutura da frente do ginásio, vamos dar um espaço maior para o nosso...
Mexe ali na entrada.
Mexe, vai ficar assim um hall de entrada muito legal, questão de acessibilidade, então vai ser muito legal. Estamos aguardando com ansiedade, acho que nos próximos dias já sai a ordem de serviço para que essa empresa consiga já iniciar a obra, até porque é um recurso federal, então é um trâmite bem maior. Isso. Em questão de liberações, em questão de documentos, mas pelas informações que a gente tem, logo logo já sai essa liberação.
Será mexido na quadra?
A princípio a gente está com um pensamento, juntamente com o senhor prefeito, de fazer uma troca do assoalho também da quadra, né? Fazer uma reformulação na quadra. Estamos aguardando também que o setor do planejamento nos envie esse projeto para que a gente consiga fazer toda essa reformulação na quadra.
O que se pensa ali, né, com relação à quadra?
Com relação à quadra, a gente pensa em fazer algumas mudanças na questão do contrapiso embaixo, né? Algumas alterações e a mudança total do assoalho da quadra, né?
Para acabar com aquela questão da umidade.
Sim, para acabar com a questão da umidade e aquela questão que esse assoalho já vem há tempo sendo trocado algumas tábuas que vêm sendo quebradas, né? Então a gente procura sanar esse problema para que isso não venha mais ocorrer e não venha mais a causar transtorno, né? Como vem causando transtorno para nós. Todas as semanas temos que fazer a troca de uma tábua de assoalho, outra tábua. Então, com essa troca total do assoalho, vai ser feita uma melhoria muito grande também no ginásio do Fistel.
E com relação a essas melhorias, a essas reformas, consta também a questão dos sanitários, né?
Sim.
Os banheiros.
Sim, não, vai ser feito, vai ser reformado os dois banheiros, né? Vai ser criado um outro espaço que será o banheiro para as pessoas, os cadeirantes, né? E para as pessoas que necessitam, né, de um espaço especial. E vai ser todo reformulado, todo reformado. Vai ser feito rampas de acesso nos banheiros. Vai ser feita uma reformulação total nessa questão da estrutura de acessibilidade para as pessoas que necessitam, os portadores de necessidade.
Se prevê alguma coisa também, José Luiz Costa, com relação àquele palco lá no fundo da quadra?
A princípio ainda não, né? A princípio o que vai ser feito lá vai ser feito uma entrada, né? Vai ser ampliada a porta de entrada, vai ser feito duas portas para ter acesso dos dois lados, né? Onde o público possa entrar por um lado, sair para o outro lado para ter acesso ao banheiro.
Sim.
Vai ser feito nesse sentido só, que a gente tem informação, né?
E com relação às goteiras?
As goteiras do ginásio também a gente faz todo ano um trabalho.
Problema antigo, né?
É um problema antigo. A gente está vendo também essa questão de procurarmos aí fazer, quem sabe, colocar uma manta asfáltica em cima da cobertura. A gente já vem fazendo estudos sobre isso, né? É um pedido que a gente faz também para que seja feita essa situação, né? Porque todos os anos a gente faz esse trabalho do fechamento das goteiras e a gente sabe que aquele coberto é um coberto antigo e com as intempéries, com o vento, que a gente tem aquele espaço, é um espaço que sofre bastante vento, porque é um espaço aberto, né? Acaba se mexendo na estrutura e acaba criando goteiras, né? Mas a gente, à medida do possível, com uma empresa que sempre é contratada no início do ano, faz todo o trabalho de manutenção daquele espaço.
Voltando ao futebol de campo, próxima rodada?
Próxima rodada na próxima sexta-feira, lá na sede do Vasco também, com dois jogos a partir das 19 horas. Primeiro jogo da noite é Internacional versus Mecânica Fortes, Plátanos da Chave A, e o segundo jogo também da Chave A, Cerro Oriverde versus RB Lagoa, são esses dois jogos. E no domingo também a gente vai ter dois jogos, domingo à tarde, né, lá na Cerro Oriverde. Vamos fazer a abertura oficial da competição, já que no dia que a gente tentou fazer a abertura acabou chovendo, né?
Sim.
E a gente vai tentar fazer a abertura já nesse próximo domingo, no intervalo do primeiro jogo com o segundo jogo. No próximo domingo também dois grandes jogos, a partir das 14 horas, Defensores versus Operário, e o jogo de fundo, né, o Vasco da Gama versus a Ale Afiação Lagoense.
Isso. Quem foi o último campeão?
O último campeão foi a Cerro Oriverde. O Ser Santos acabou sendo vice-campeão. A equipe do América ficou em terceiro colocado e a equipe do Milan acabou ficando o quarto colocado da competição. Foi uma grande competição que a gente fez aquele ano. Esse ano também a competição está superando as expectativas, tanto pelo nível técnico como pela participação das equipes e pelo grande comprometimento que as equipes estão tendo pela competição.
Ok. Alguma outra informação?
Não. No momento seria isso e deixamos em aberto espaço para que as pessoas aí possam visualizar. Alguns jogos estão sendo transmitidos pelo Facebook da Prefeitura. Estamos fazendo um trabalho bem grande de divulgação para que as pessoas possam assistir de casa também. E aguardamos aí que dar as maiores informações, que os dias devem estar passando o número de gols, quem está sendo o goleador, já vamos estar trabalhando a classificação da competição. E na próxima sexta-feira, amanhã, já estaremos largando a tabela completa até o final da competição.
Ok. a participação aqui no programa Bom Dia Cidade do professor José Luiz Costa, que é o coordenador do Departamento Municipal de Esportes de Lagoa Vermelha.